tempos eu fui num otorrinolaringologista, né, que pra quem não sabe é o cara que cuida do teu narizinho, das tuas vias aéreas e nasais, porque eu tava achando que a minha sinusite tava a little bit too much, tá ligado? Eu assim, porra, eu, né, já tô tomando pela terceira semana seguida antibiótico e a sinusite não foi embora ainda, né?
O cara da farmácia te conhece pelo nome já, tá ligado?
É, não, já tenho o cara adicionado na Steam, praticamente. E daí eu tava tomando os antibióticos lá, que o farmacêutico receitou, e eu não vi melhora. Deu, porra, vou lá no Telmo, né, que é o nome do cara. E que me cuida desde que eu nasci, praticamente. E daí eu fui lá no Telmo, ele pediu pra fazer uma tomografia da face.
Caralho. Isso deve dar câncer, né?
É.
Tomografia da cara.
É, pra ver o que tava acontecendo com meus ossos por dentro, né?
A tomografia, qual é que é? Aquela que...
Tu deita naquela máquina espacial lá e vai.
Que tá, parece uma rosquinha, né?
Exatamente. Pode, na rosquinha do raio-x. Uhum. E daí eu fui lá no consultório, no laboratório lá, etc. E tá, fui lá, fui atendido. Brará. E daí eu deitei lá na rosquinha espacial. E a mulher, assim, tipo... Ela tira do meu rosto, tá? E daí ela falou assim... Ah, deixa eu pegar esse... Deita aí, né? Não te mexe. Daí eu fui lá, deitei na rosquinha espacial, né? Daí a mulher me deitou ali na caminha que tem, pegou uma fita crepe, prendeu a minha cabeça na cama.
Que desnecessário.
Nossa, eu me senti assim, que eu ia ser torturado, tá ligado?
Ela podia falar pra ti, só não mexe a cabeça, tá ligado?
Não, não, ela só prendeu com uma fita crepe na minha cabeça.
Escroto, cara.
E depois, que ela prendeu a minha cabeça com uma fita crepe, ela falou assim, ó, vou pegar esse colete de chumbo pra proteger o teu pulmão e a tua próstata. Eu pensei, porra, e a minha cabeça? E o meu cérebro? E daí ela me botou aquele colete de 15 quilos de chumbo e a minha cabeça ficou ali presa e eu sem poder me mexer, indo pra dentro e pra fora da rosquinha várias vezes. E ela falou assim, ó, ai, não abre o olho, tá? Não abre o olho. E daí eu ali, cara, eu acho que eu fiquei uns 10 minutos pensando assim, ó, me esqueceram aqui.
O cara tomando 10 minutos de radiação no cérebro, tá ligado?
Não, não é possível. Só podem ter me esquecido aqui. E o mais legal é que depois que terminou, eu acordei ali, né, da cama, tirou a minha fita, ela falou, pode abrir o olho. Era outra enfermeira do porra. Fui parar em outro consultório, tá ligado? O bagulho era teletransporte, não tinha.
O cara teleportou. Que inferno, cara.
Só sei que eu fiquei muito apavorado aquele dia.
Eu imagino. Vamos lá, então?
Vamos lá, então.
Eu sou o Mário Samperetti.
Sou o Marcelo Vichorek.
E esse é o Manteiga Derretecast.
Aqui tudo é delicioso. Quero café! Quero café!
Até um sanduíche, isso.
Vai, filhão!
Salles.
Bora pro show,
porra! Olá, Marilê.
Clarice.
É 37 anos,
a noite tá aí.
Eu quero saber quem é que transa.
O pirulê.
Quem transa nessa porra?
Quem sai do céu?
Ajuda o maluco, tá doente.
É aquele?
Pra alimento.
Eu dou.
Sabia, não?
Você vai chamar.
Eu acho que ele está violado.
Você não pinta, não?
Não.
Aos três.
Legal.
Cagado.
Sendo mais burro que o professor Linguiça.
E hoje aqui reunidos para falar sobre pirataria e sua consequência na indústria dos games.
É porque pirataria não se resume a caçar baú em alto mar, né?
Ela pirataria não é afundar navio, né?
É, pirataria.
Bem, bem claro, né?
Exatamente. Não, mas é um assunto que a gente já poderia ter falado há mais tempo, né? Porque...
Cara, pra mim é um dos assuntos que... Eu acho um dos assuntos mais polêmicos que tem. Eu não tenho uma opinião 100% formada ainda sobre pirataria em si. Eu acho super difícil, cara. Acho que vai ser um
assunto bem... Mas é justamente por ele ser polêmico, não pra gente mitar na internet, e sim pra gente também ver a opinião de quem nos ouve aí nos nossos podcasts, né? Porque eu vou te falar que eu já passei da época de piratear games.
Tu tá numa saga, né, Marcelo? Tu tá numa saga aí pra legalizar todos os teus jogos, né?
Exatamente.
Todos piratas agora. Conta pro público, né?
É, tipo, teve uma época que eu pirateava... direto os jogos, inclusive naquela mudança do quarto recente que eu contei em outro cast, eu achei vários CDs gravados, joguei tudo fora, tá ligado? Com um jogo que eu acabei comprando depois, né?
Mas vamos pensar também, né, cara? Se tu for parar pra pensar, assim, quando a gente começou a jogar, cara, não tinha muito como fugir da pirataria. Eu gosto de dividir a pirataria antes e depois da Steam, tá ligado?
Não só da Steam, mas eu vou dizer assim, ó, cara, antes e depois de outros acessos, né? Porque...
Onde é que tu comprava jogo original, cara, pra computador, por exemplo?
Não tinha, sabe? Antes era só em lojinha com CD físico, né?
Tu ia numa Digimer da vida, tá ligado? Comprar e tinha meses de jogos, ou tu comprava uma revista de CD-ROM, sabe? Tu quase não tinha, né?
Daí depois veio a Steam, veio a nuvem, veio as lojas de outras empresas e tudo mais. E daí facilitou, né? Mas antigamente era complicado do cara conseguir manter uma biblioteca de jogos, seja ela digital ou física, original, né?
Sim. Qual foi o primeiro jogo pirata, Marcelo, que tu jogou, que tu tenha, que te lembre?
Primeiro jogo pirata... Não, mas daí... O primeiro jogo que eu baixei, vamos dizer, né?
Não, cara. Não, na verdade, se tu for pensar, se tu tinha um Super Nintendo, a maioria das fitas que tu tinha eram fitas piratas, né? Que era uma pirataria bem mais difícil de se fazer, né? Que tu tinha que fabricar um chip, tá ligado? Um troço que... Mas ainda assim era pirata, né?
Mas eu acho que o primeiro jogo pirata é
a época do PlayStation também, que tu comprava CD aquilo, né?
É.
Chegava na... vou querer 6kg de CD aqui.
É que naquela época, no Play 1, também tinha bem menos jogos, né?
Será, cara?
Bem menos jogos pra gente poder jogar. Mas eu me lembro que um dos primeiros jogos pirata que eu joguei foi o Crash Bandicoot, cara.
Crash Bandicoot.
O clássico do 1 ainda pro Play 1. Uhum. Porque não, que nem, porra, tu ia tentar comprar um jogo de Play 1, tu ia pagar 100 pila. Só que naquela época, cara, 100 pila pra uma criança.
Não, sim. Quando o salário mínimo era R$200, né? Imagina. Metade do salário mínimo. Era como se um jogo hoje custasse 500.
Então.
Não que não custe.
Não que alguns não custem, né?
Valeu, Forza. 7.
Mas não tinha condições, né, cara? E eu vou te falar que muitos daqueles jogos lá que eu piratirei, eu acabei comprando depois, tá ligado?
E é uma satisfação, né? Eu não sei, eu me sinto tirando um peso das minhas costas, cara, quando eu compro um jogo antigo, assim. Principalmente agora com o GOG, né, que traz muito jogo antigo por um preço muito barato, assim, sabe? Tu paga, sei lá, 12, 15 reais um jogo. Mesmo que tu não vá jogar ele, sabe? Mas foi um jogo, sei lá, tu jogou 100 horas na tua infância e tu compra ele, tu, agora estou ajudando a desenvolvedora, que provavelmente já falhou,
provavelmente não existe mais.
Pra mim é como dizer um muito obrigado por alguma coisa que foi importante na minha infância, tá ligado? Eu acho isso muito legal, tá ligado? Poder fazer isso hoje, sabe?
Tá, mas tu te lembra qual foi o primeiro jogo que tu pirateou?
Que eu pirateei?
Que tu comprou pirata.
Cara, os primeiros jogos piratas que eu comprei, com certeza, foram jogos de Super Nintendo, que tu comprava em camelô. Eu me lembro até que tinha o Star Fox, o pirata, porque o Star Fox, ele, dentro da fita, ele tinha, o original, ele tinha um chip de processamento gráfico, tá ligado? Que Sim. dava uma ajuda pra fazer no 3D. Só que como o cara que fazia os chip pirata não queria gastar muito dinheiro pra fazer o troço, não tinha o maldito chip. O jogo, vamos supor que o jogo original tivesse 20 FPS. O pirata devia ter uns 10, tá ligado, meu? Era muito travado, o bagulho era muito horrível de jogar. Eu acho que foi Star Fox, cara, eu me lembro assim de... mas por que o jogo tá tão ruim? Porque eu tenho a pirata. Ou Donkey Kong também. É. Eu me lembro, o Donkey Kong era um jogo muito extenso, né? E o pirata, obviamente, pra redução de custos, as fitas de Super Nintendo, tu tinha uma pilhazinha, que nem essas pilhas de computador, né? Sim. Que ele salvava o teu save. Só que as fitas do pirateador não tinha essa pilhazinha pra salvar, e não tinha nem de botar essa porra dessa pilha, né? E então tu não podia desligar a porra do videogame pra não perder o save, tá ligado?
Aí
tu
começava... Ah, o bom é que os joguinhos eram não tão gigantes, né?
Meu, Donkey Kong 1 é gigante, cara.
Tá, mas dependendo do jogo, tu consegue finalizar numa tarde, tá ligado?
Dependendo
tipo
do jogo.
Um Aladdin, um Rei Leão.
Mas pois é. Mas geralmente esses jogos que tinham save na fita era porque eram jogos maiores, né?
Ah, sim, com certeza. Mas eu vou te falar que, tipo, eu comecei uma saga na minha vida, que tu até mencionou antes aí, que é de tentar comprar todos os jogos que eu já pirateei algum dia, sabe?
Sim.
Porque, levando em consideração uma consequência, assim, pra na indústria dos games, é que o cara, quando ele pirateia um game, ele tá deixando de pagar o salário de quem tá desenvolvendo, né?
É,
ou de quem tá distribuindo. Então, eu tento, pelo menos, comprar os que eu joguei pra dizer assim, tipo, tá, esse jogo foi realmente importante pra mim, eu reconheço o trabalho do cara e toma aqui o meu cartão, tá ligado? Mas se o cara piratear até hoje, cara, ele não pode reclamar depois de jogos estarem saindo uma merda, as sequências, ou de empresas fechando, tá ligado?
Sim, né? Tu tá contribuindo com isso pro mercado, né?
Claro que nem todo mundo tem condições e tudo mais pra comprar todos os jogos, mas é por isso que eu sempre sugiro pra galera esperar uma promoção ou qualquer outra coisa pra poder comprar algum jogo. Eu hoje, cara, eu prefiro não comprar um jogo por ele estar caro e esperar uma promoção do que piratear ele, saca?
Sim. Uhum. Não, concordo contigo. E é até bom, né, cara? Porque às vezes tu tem jogos que são lançados assim com muitos bugs e daí tu acaba tendo uma experiência frustrada com aquele jogo muitas vezes, pagando caro, né? E o jogo flopou, alguma coisa assim. E geralmente jogos que flopam acaba tendo promoção rápido e acaba, o preço acaba baixando muito rápido também, né? E daí tu acaba. E outra coisa também de tu esperar um pouco pra jogar é que tu acaba, sei lá, se tu vai esperar 1-2 anos pra jogar um jogo, tu acaba, sei lá, tu acaba trocando de computador, sabe? A tua máquina acaba ficando mais rápida, o jogo fica mais otimizado, tu acaba tendo uma experiência bem melhor depois com.
É, hoje em dia os jogos estão sendo muito rápido, as sequências, né? Então.
Sim.
Não demora pra eles entrarem em promoção e o cara poder jogar com até uma máquina um pouco melhor, né?
Sim, tem jogos que
na época do lançamento.
Tem jogos que são lançados, dá 6 meses, tá com 50% de desconto, sabe? Um troço
Tem jogos que em 3 meses, né? Foi o caso do BF5, que eu comprei ele por 50% de desconto. Que era o... Na época, todo mundo tava falando que ia ser um puta lançamento, só que daí eu, apesar de gostar do game, né? Eu reconheço que muita gente simplesmente caiu de hate na empresa e acabou não comprando. E daí ele ficou 50% de desconto rapidinho. Eu acabei aproveitando e pegando. E até hoje eu jogo ele e não me arrependo de ter pego ele por aquele valor ou até por um maior. Ele é o terceiro jogo que eu mais joguei em lives, pra ter uma noção, cara. Eu trouxe 100 horas desse game, cara. Ele só perdeu pro GTA e pro Rainbow Six, que são jogos que eu trago desde 2016.
É, que foi que começou a live, né?
É, sendo que o BF5 ele lançou o quê? No final de 2017?
É recente, né?
Alguma coisa assim, né?
Não, 2017.
Não, final de 2018, né?
2018, né? Então, 17
é
o BF1, né?
É, então ele conseguiu ter muito mais horas de live do que muito jogo que eu trouxe desde o começo, tá ligado?
Claro. Sabe, sabe uma coisa que eu gosto de fazer com a pirataria? É o seguinte, eu...
Usar.
Não, geralmente, como é que é o meu uso com a minha relação com a pirataria? Vou abrir pro público aqui, né? Eu geralmente tenho um jogo que eu tô a fim de comprar. Vejo na Steam lá, um joguinho em promoção e tal. Primeira coisa que eu faço, eu baixo o pirata e testo o jogo, sabe? Tipo, jogo. Às vezes eu termino o jogo, o pirata. Daí eu pego, compro ele na Steam e adiciono na minha
biblioteca com 0 horas jogadas.
E é justamente aquilo que tu falou, né, cara? Tipo, muito obrigado, valeu por essa experiência. Um jogo que me aconteceu isso, que eu me lembro assim, que foi. Que eu fiz muita questão de comprar, foi o Firewatch, tá ligado? Eu joguei ele piratão e deu, caralho, que história, que jogo, que enredo, cara. Fui lá, puta, comprei o jogo full price e. Se tu ver na minha Steam ali, não deve ter muitas horas, tá ligado?
Sim, mas um jogo que aconteceu isso, que hoje eu tenho muito orgulho de ter comprado, é o Borderlands, cara.
Borderlands,
a gente finalizou ele pirata e depois eu comprei ele e finalizei ele original também. Tá
jogamos mais 200 horas em cima do original.
Então, tipo, é que o grande problema hoje de tu tentar combater a pirataria é tu não fornecer também meios pras pessoas poderem ter uma prévia, digamos, tá ligado? Uhum. Do teu conteúdo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que pode ou não colar. Pra tu poder vender um filme, digamos assim, pra tu vender a ideia de um filme e a pessoa ficar interessada no filme, o que que tu faz? Tu cria um trailer, que é o quê? No mesmo formato do filme. Sabe, tu vai assistir ao trailer, tu não vai pagar por esse trailer, tu vai assistir e vai ver, ó, isso me interessa, vou ver o completo. ponto. Aí o que, que acontece com o jogo? Tu vai ver um trailer de um jogo, cara, só que o trailer do jogo não é a mesma coisa que tu jogar o jogo, entendeu?
Sim, sim.
Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se os jogos e as empresas se meio que se obrigassem, é uma palavra muito forte, mas elas tentassem se forçar a lançar mais open beta, closed beta, demos, para as pessoas poderem testar os jogos, e não tô falando assim, tipo, uma semana antes do jogo lançar, tô falando, lança um período, tá ligado? Sei lá, duas semanas, porque nem todo mundo tem uma semana, aquela mesma semana disponível, né, cara? Então, lançar versões demo, que é tipo, joga 15 ou 20 minutos do game só pra tu ver como é que ele funciona na tua máquina, como é que é a adaptação dele, como é que, se ele te atrai em termos visuais, sonoros e de enredo e tudo mais, porque esse é o grande problema. Tu vai lá hoje, tu paga R$200 num lançamento
no Mortal Kombat,
ele não é uma coisa que te agrada e tu acaba tendo que pedir um refund, tá ligado?
Uhum. Não... O refund é uma ferramenta boa, né? Até legal te falar, na Steam, se tu compra um jogo e tu não gostou, se tu tem até 2 horas, né, de gameplay dele, tu pode devolver e pega teu dinheiro de volta, assim. É um pouquinho burocrático pra te pegar o dinheiro de volta, mas burocrático eu digo de demora um pouquinho e tal, mas...
É que o único problema é que ele volta pra dentro da plataforma, uma vez que tu gastou aquele dinheiro está gasto.
É, tu não pode... É, então...
Então, às vezes, uma pessoa ela não tem uma condição de comprar, sei lá, 3 lançamentos que dá R$600 pra testar 3 joguinhos ali e não gostar de nenhum dos 3 e ficar com R$600 morto numa carteira virtual, tá ligado?
É, tu não consegue remover esse dinheiro da Steam, né?
É, então, eu acho que ao mesmo tempo que a pirataria ela pode trazer uma consequência negativa pra indústria dos games, porque os produtores não conseguem se capitalizar, não conseguem desenvolver mais as tecnologias dele, não conseguem, sei lá, contratar mais equipes, né? Aumentar as equipes para poder trabalhar mais. Essas mesmas empresas também não disponibilizam meios para que as pessoas possam consumir pelo menos um pedaço do game antes de conseguir comprar ele, tá ligado? Aí foda, tu dá um tiro no escuro lendo só análise na internet, né?
É, tem que ter uma amostra grátis, né, cara?
É, porque muitas pessoas têm uma visão totalmente distorcida de alguns jogos em relação a outras, né?
É, por isso que eu digo, cara, baixo, pirata, testa o jogo, se gostar...
É, eu já não sou assim, eu prefiro pegar ele em promoção e me arrepender da compra do que baixar pirata, tá ligado?
Uhum.
Mas hoje em dia eles estão fazendo bastante também jogo grátis, né, cara? Que tem um outro tipo de modelo de negócio que lança gratuito e capitaliza dentro do jogo com skins, coisas que não fazem muito efeito, como é o caso do Overwatch, do Fortnite, do Apex, e assim vai indo, né? É, o próprio Battlefield já tá começando a fazer isso.
No Overwatch tu paga pra o jogo, tu tem que comprar o maquinário.
Ah, sim, sim. Ah, é verdade, é verdade. Mas eu digo um modelo de 15 mesmo.
O que é, sim, justamente, o que dá dinheiro pra eles, o que mantém os servidores ativos é as comprinhas de skin, né?
É.
Pelo jogo mesmo, eles não teriam lucro, né?
Por exemplo, o caso do BF5, que desde o lançamento os caras falavam que iam deixar todo o conteúdo que fosse lançado gratuito. E como é que eles estão capitalizando? Através de skins dentro do game.
Esses jogos que tem multiplayer muito forte, né, cara? Tu tem que fazer um jeito de tu conseguir manter os servidores, né? Senão... É.
Senão o Fortnite e o League of Legends não estavam até hoje em alta, tá ligado?
Sim, sim, sim. Com certeza. E Marcelo, outro assunto polêmico que eu queria trazer aqui, até pra ver a tua opinião. Emuladores são considerados pirataria?
Olha, eu acho, pelo que eu conheço, ou tento achar que conheço, na teoria eles são pirataria contanto que tu tenha o jogo. Entendeu? Porque pelo que foi me ensinado em faculdade, que pra quem não sabe já fiz faculdade de desenvolvimento de jogos digitais, o emulador, ele foi criado com o intuito de tu testar os jogos ou preservar, testar os jogos no caso em formato digital fora o console, né? E também pra preservar a tua mídia original, entendeu?
Uhum.
Então, digamos assim, tu tem uma fita do Donkey Kong, só que ela é muito rara, digamos. E se tu estragar, tu pode simplesmente perder ela. Então, foi criado o emulador pra que tu pudesse preservar esse tipo de material, ou esse negócio aí, essa fita, né?
Uhum.
Mas, fora isso, se tu não tem o jogo, é considerado pirataria. Sim, porque tu não tá pagando pra conseguir consumir um conteúdo.
Pois, né? É, cara, eu, sempre achei isso meio polêmico, porque seguinte, teve agora, a Nintendo processou o maior site de distribuição de emuladores e ROMs, né?
O Rox Download.
E tiraram o site do ar dos caras e uma puta multa em cima. Só que, tipo, claro, a Nintendo, eu consigo entender o caso dela porque ela tem os virtuais consoles dela, então os jogos antigos dela, ela ainda vende, né?
Nem só... todos.
É, nem todos. É justamente aí que eu quero chegar. Nem todos. Porque eu não vejo o emulador e os ROMs como uma pirataria, porque, por exemplo, eu não posso comprar hoje, sei lá, um console Amiga e uma fita, tá ligado?
Sim.
A empresa não tá deixando de ganhar dinheiro porque ela não fabrica mais esses jogos, não fabrica mais esse console. Quem tá ganhando dinheiro são outras lojas que vendem usados, né?
E só.
Então esse dinheiro não vai pra desenvolvedora, não vai pra ninguém. Então tu não tá fazendo mal pra indústria baixando um emulador de Amiga e baixando um ROM de Amiga e jogando, sabe?
Eu acho que assim,
ó. Só que agora, como tá vindo fortemente essa onda agora dos retro games, né? A PlayStation lançou o mini console, a Nintendo lançou o mini console, ela quer ganhar dinheiro em cima daquelas franquias antigas delas, aí talvez tu esteja prejudicando eles, né? Baixando um emulador, baixando um ROM. Pensando aqui que tu não tem a fita original, né?
É que, na minha opinião, tem duas formas de acabar a pirataria através de emulador. Uma delas é as empresas disponibilizarem de forma oficial, nem que seja um relançamento dos jogos antigos nos consoles atuais, né? No caso, a Nintendo, ela tem dentro do Switch um lance lá que tu pode jogar coisas do primeiro, do Nintendo Entertainment System, não o Super Nintendo Entertainment System. Se tiver isso aí... Aí tu tem um argumento pra não piratear, né? E outro é que eu também vi em algum lugar isso aí, ter um local oficial, como se fosse um acervo online, entendeu? Como se fosse um museu das coisas, tá ligado? Dos jogos que já foram lançados. E tem um site que eu não vou me lembrar agora o nome, que disponibiliza jogos antigos com a autorização das empresas, porque simplesmente elas não fabricam mais e não tem nenhuma forma de acessar esse tipo de conteúdo, né?
Sim, isso até poderia ter, né, cara? É uma fatia de mercado que podia ser explorada, né? Tipo, tu monta uma Steam da vida, vamos supor, com só com jogos antigos, de consoles antigos e tal.
Não, mas a GOG tá fazendo isso aos poucos, né, cara? Inclusive, ela tá colocando o que foi recentemente adicionado, no caso, colocou lá o primeiro Diablo, né, cara? Então, são jogos assim que, tipo...
Não, sim, não, eu te entendo, mas eu tô falando de jogos antigos mesmo, eu tô falando de Nintendinho, de Super Nintendo, né?
Sim, porque... não, mas aí que tá, eles fazem isso, só que eles fazem mais voltar pro computador, né?
Sim.
Porque, e pros fliperamas também, né?
É que eu não sei também como é que fica a parte legal da história, porque, sei lá, a Capcom, por exemplo, lançava muitos jogos pra Super Nintendo. De quem que é essa IP, né? Pra quem que eu tenho que pedir autorização? É pra Nintendo, pra lançar o Street Fighter 2 numa plataforma dessas, ou é pra Capcom, sabe? É meio complicado. Enfim, é um troço meio difícil, né? São jogos que tem 30, 40 anos já, né?
Não, e fora que, além disso, tu ia ter que depender de cada uma das plataformas te autorizar, tá ligado? Se alguém ainda fizesse essa frente, e é um assunto que dá gancho pra um outro negócio que eu queria comentar, que pode evitar pirataria e tudo mais, aí ia ser mais interessante. Por exemplo, falando da GOG de novo, eles vão lançar um negócio chamado Galaxy 2.0, não sei se tu já ouviu falar. Eles vão integrar todas as plataformas numa só. Tu não vai mais precisar ter Steam, a Origin, a Uplay, a Battle.net, a Epic Games pra poder jogar os jogos. Tu não vai precisar abrir uma de cada vez, entendeu?
Entendi. Mas se for um aplicativo que nem o do GOG vai continuar sendo uma merda, né?
O aplicativo deles não é muito bom, mas esse aqui é um aplicativo totalmente diferente. E eles vão daí colocar tudo num só e todas as tuas listas de amigos também vão estar tudo num só.
Pô, isso já demorou pra fazer, né, cara? Porque é um saco. Eu tô aqui agora, a gente tá gravando, eu tô olhando pro meu monitor aqui. Eu tô com a Battle.net aberta, com a Steam, com a Epic, e com a Origin. Porra, né, meu? Me ajuda, tá ligado?
Sim, e daí o cara tem que ter várias coisas instaladas no computador, então a GOG, ela, a princípio, ela poderia fazer essa frente justamente porque ela já se vende como uma games...
DRM ou, free.
É, Google Games, old, no caso. É que eles são Google Games, né?
E é legal dizer também que a GOG é da mesma indústria, da mesma empresa que faz o The Witcher, né?
É, então eu acho que esse tipo de iniciativa poderia muito...
Partir deles, né?
Partir deles e ajudar a também combater pirataria de emuladores, de jogos antigos, de... Enfim,
só sabe? Só o fato da GOG conseguir lançar o Diablo na plataforma deles...
Cara, é tipo...
Já é um poder de persuasão gigante, porque...
Não só o Diablo 1.
A Blizzard é muito chata com as
coisas. Warcraft 1 e 2 também.
Então, justamente. Se tem uma empresa que pode fazer isso, são eles. Isso é fato.
Então eu espero que alguém tome a frente. Pode ser eles, pode ser quem for, pra poder... É que eu tenho... dois pensamentos a respeito de pirataria, assim, pra gente fechar. Um deles é de não exercer a pirataria pra gente poder preservar a indústria dos games e as pessoas serem pagas, porque afinal de contas são pessoas que estão ali, sabe, diariamente desenvolvendo games.
Aí todo trabalho tem que ser pago, né?
É. E por outro lado, eu não digo que eu sou a favor, mas eu digo que enquanto não houver uma solução para que as pessoas não consigam conhecer e consumir o conteúdo antes dele ser lançado, ou mesmo depois que ele já foi lançado num formato menor, aí eu não sou a favor, mas eu meio que tolero, digamos, sabe? Uhum. Que as pessoas pirateiem algum game para poder pelo menos consumir, cara, porque eu já fiz isso. Sabe? Sim, ia ser uma mega hipocrisia se eu falasse que eu sou totalmente contra, né?
Tu vem que cagar uma regra, né, de não piratear.
É, eu acho assim, que tipo, eu sou contra em sua maioria, porém as empresas também têm que oferecer serviços que contribuam para que as pessoas não precisem, sabe, ir atrás da pirataria, sabe?
Sim, serviço de qualidade e barato. Porque hoje em dia, com a distribuição digital, tu...
Não, mas não é questão de nem ser barato, é questão de disponibilizar os demos mesmo, né?
Ah, sim, pra pessoa poder testar, né? Sim, concordo. É, eu tenho uma visão meio parecida contigo, Marcelo.
Então, acho que é isso, né, cara? Eu acho que o recado que fica é que...
Pirateiem?
Não pirateiem.
Cara, eu não entendo porra nenhuma.
Eu acho que o recado que fica é não pirateiem as coisas e se quiserem aproveitar games, vamos fechar com o Merchan aqui, acessem a nuvem, né, cara? Que é a nossa parceira. E vocês podem conseguir jogos tanto antigos quanto novos lá, né, cara? Ao invés de tá baixando aí e acabando fechando alguns estúdios, tá ligado? Como foi o caso da Telltale. Vocês podem comprar jogos bem mais baratos aí na nuvem, né? Então, fica aí o meu merchan.
Fica o merchan, gurizada, então. O link tá aí na descrição. Um beijo.
É nóis. Boa
semana pra vocês.
E bebam água.
Este podcast é um oferecimento de todos os apoiadores que apoiam através do www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo W-I-E-K. Muito obrigado por escutar até aqui e os links estão na descrição.
Esses tempos eu visitei um otorrinolaringologista.
Quê?
Otorrino, otochorando, laringologista.
Não, vai certo. Isso, essa parte tu sabe que vai pro final.